Olá, viva, boa tarde, seja então muito bem-vindo ao debate semanal sobre a política bracarense. Ao sábado, depois do meio-dia e em reposição na segunda-feira seguinte, após as notícias das 8 da tarde. Se lhe for mais conveniente, caro ouvinte, pode ainda optar por nos ouvir em podcast no site da RUM. Hoje, no tema central, mais adiante no programa, iremos extravasar os limites do Conselho de Braga, de forma a avaliarmos o trabalho desenvolvido pela CIME do Cávado, a pretexto de, recentemente, ter sido considerada a sub-região mais coesa do norte do país. Mas, ainda antes disso, vamos conhecer o tema surpresa escolhido pelo convidado desta emissão, António Lima, sendo que o painel conta também com os dois habituais comentadores residentes, João Granja e Jorge Cruz. Vamos então começar. António Lima, bem-vindo. Que tema escolheu?
Boa tarde. As minhas saudações aos elementos do painel, ao Jorge, ao Granja, ao Alexandre e aos ouvintes da RUM. O tema que eu trago hoje é um tema que, enfim, é surpresa para hoje, mas não é assim muita surpresa. Tem a ver com as obras de remodelação do Largo do Pópulo. Passo ali todos os dias e inicialmente até pensei que as máquinas andavam ali para apiar a estátua, mas pelos vistos parece-me que ainda não é o caso. Mas fui à página da Câmara para ver, enfim, se estava lá, digamos assim, o projeto para eu poder perceber o que era, até para comentar aqui se fosse o caso. A verdade é que, se a culpa for minha, eu faço desde já o meia-culpa. Não sou informático e às vezes tenho dificuldades em encontrar os caminhos, certo? Mas a verdade é que não vi nada, zero. Aproveitei várias formas de entrar, não vi nada. Ora, já em tempos, eu lembro de uma das primeiras vezes que eu vim aqui ao painel, eu falei neste tema. As obras, e com mais razão de ser as obras públicas, devem ser públicas. Ou seja, os cidadãos, nós todos somos condóminos nesta cidade, têm a obrigação de saber o que é que se vai fazer de uma coisa que é uma coisa sua. Boa ou má, é um valor adquirido pela cidade, vai ser remodelado, vai ser alterado, tem que saber. E hoje em dia eu posso ter uma planta logo em 3D do que vai ser o Largo do Pópulo. Por que razão é que na página da Câmara de Braga, Braga que se vangloria de ser a cidade das novas tecnologias, e nós não temos acesso a isso. Eu não consigo dizer a ninguém o que é que vai nascer ali, sendo que a obra é de relevo, até porque toda a escadaria foi removida, ou seja, saiu dali em camiões, não sei para onde, mas saiu dali tudo em camiões. Eu acho que esta filosofia tem que ser mudada, os cidadãos têm que saber o que é que vai ser feito para poder inclusive tomar a posição, se for o caso, antes do facto consumado. Eu lembro-me que quando foi do Campo da Vinha, houve um movimento que se opôs à barbárie que foi aquela obra e tínhamos conhecimento do que ia aparecer ali. A verdade é que tivemos conhecimento, tivemos acesso e sabíamos que ia haver construções no meio e sabíamos que era um parque de estacionamento, soubemos isso tudo com antecedência e, portanto, o mal fez-se na mesma, é verdade, mas soubemos. Mas agora continua-se a cair no mesmo erro, ou seja, são factos consumados, vamos eventualmente percebendo à medida que a obra vai avançando do que é que vai resultar dali e, de qualquer forma, todos nós temos uma imagem daquilo que é a nossa cidade. A nossa rua, o nosso prédio, o nosso jardim, são coisas nossas. Não são de um presidente de Câmara, nem de um governante qualquer. São nossas. E, portanto, se as vão modificar, então devem dar-nos conhecimento do que vão fazer. Não chega só a dizer que vai ser modificado. É preciso que a gente saiba como é que vão ser modificadas. E, de facto, é uma situação que, conjugada com aquela que vimos numa das últimas, dos últimos programas, que é a fiscalização, porque também já agora, deixem-me só acrescentar isto, é que já passei por mais situações na cidade, é evidente que eu não sou nem polícia, nem coisíssima nenhuma, nem denunciante, mas mais situações em que há uma rua inteira em que as casas são todas novas e estão todas alinhadas umas pelas outras, há um passeio de quase 2 metros ou coisa do género, pois a última casa da esquina acabou com o passeio e pôs o muro até ao alcatrão. Ninguém vê, nem os presidentes junta, nem nada, não vêem que há uma curva que deixa de ter passeio quando o passeio vem do lado de trás com todas as habitações alinhadas. Quer dizer, não se pode conceder uma licença para a habitação nestas condições.
Não pode. Tem que manter passeio, a rua tem que ter passeio até ao fim. Ainda se fosse uma reabilitação, uma casa que já vinha até ao Alcatrão ou isso, enfim, estava mal na mesma, mas pronto. Agora, uma casa nova, construída de raiz, como as outras do lado, que também são novas, é praticamente uma urbanização, e o último edifício põe um muro limite da propriedade encostado ao Alcatrão e bloqueia, ou seja, se eu for sempre no passeio, dou de caras com o muro na minha frente e tenho que descer para o piso de circulação ou atravessar a rua, eventualmente para o outro lado. Uhum. Mas de facto aqui, pronto, isto foi uma à parte, porque aquilo que eu queria levantar aqui e que era de facto o meu tema surpresa é esta questão das obras privadas de relevo no espaço urbano e obras públicas. Não há razão nenhuma para que os projetos que entram na Câmara não sejam do conhecimento público, porque agora não há desculpa, porque as tecnologias resolvem tudo isso.
Para além dessa parte, temos o essencial, que é de facto o tema surpresa, que são as obras de remodelação no Largo do Pópulo, e que, João Granja, bem-vindo, o António se queixa de que não estão a ser, são obras públicas ainda por cima, que não estão a ser divulgadas como deveriam ser, que há falta de informação. Não sei se concorda.
Bem, em primeiro lugar, cumprimentar os nossos ouvintes, cumprimentar aqui o nosso apresentador, o Alexandre, cumprimentar o Jorge Cruz, o António Lima, e sossegar o António Lima e todos os nossos ouvintes. O António Lima nunca foi vereador, mas o António Lima é um responsável político com muitos anos de dedicação à causa pública, mas não tem andado a estudar. Porque se tivesse andado a ver os últimos dossiês, perceberia que estão no site toda a documentação que vai às reuniões de Câmara e estão lá todos os projetos. Por isso, basta consultar a documentação de que vai às reuniões de Câmara, na reunião respectiva, está lá todo o projeto do Pópulo. Aliás, não podia ser de outra maneira. Está esse e outros projetos. Por isso, é caso para dizer que ou se adere às novas tecnologias, ou se consulta com a inteligência artificial, ou tem que ir à Câmara. Se quisermos apanhar um projeto em concreto, temos que ir ao momento em que foi apresentado e está tudo explicado, tal como foi explicado aos seus vereadores. Por isso, o António Lima não tem razão para vir com este calor todo, zurzir a Câmara Municipal, atacar o site, fazer um apelo radical às novas tecnologias para lhe resolverem o problema, porque basta estudar. Basta ir às atas das reuniões de Câmara, estão todas no site, com todos os assuntos, e vai estar ao mesmo nível de informação que têm os seus vereadores, que são os grandes decisores sobre esta matéria. Por isso, se o nosso caríssimo António Lima quiser aprofundar toda a temática sobre este dossiê, tem matéria-prima no site. Tem é que trabalhar um bocadinho, porque aquilo não está ali pronto a servir, porque aquilo é um site com muita informação e tem que ir concretamente à reunião de Câmara em que isso foi aprovado. Naturalmente que há dossiês que até a própria comunicação social trata com outro carinho e empenho quando há polémica associada, que julgo que não foi o caso deste, porque as opções que foram feitas e que foram validadas, nomeadamente...
Embora no início, creio que até foi rejeitado, se bem me lembro.
Foi rejeitado, mas não por mérito do processo. Foi porque a ideia era, no fundo, poder fazer a obra total do campo da vinha por atacado. Não era o mérito do próprio processo. Mas eu quero dizer outra coisa, é que há aqui também uma culpa em relação a isto, que é, este foi um projeto que se arrastou muito no tempo. Desde o tempo da concessão, à elaboração, à tradução, à candidatura, isto foi um processo longo, mais longo do que o habitual. E por isso, aí o António tem razão. Se porventura tivesse havido maior interesse da comunicação social, se tivesse havido polémica, se tivesse havido contestação a alguma opção arquitetónica ou técnica que ali foi vertida, eu estou convencido que o projeto teria sido mais badalado. Agora, eu percebo o que o António diz, porque qualquer pessoa que passe no Campo da Vinha e vê toda aquela zona em frente ao Pópulo vedada, naturalmente lhe assalta uma curiosidade de perceber o que é que ali vai ser feito. Eu acho que o António tem razão, mas deveria, digamos, a questão deve colocar-se sob outro prisma. É que era pedagógico e positivo que a Câmara pusesse ali um painel com uma projeção do resultado final da obra que ali vai ficar. E julgo que isso não era muito complicado, porque dava, digamos, podem fazer uma projeção, e isso deve até constar do próprio processo, e eu julgo que aí não fica a informação técnica, não ficam as opções técnicas, mas fica pelo menos o resultado final, permitindo às pessoas fazer uma antevisão, ou terem acesso a uma antevisão daquilo de que é a obra que vai ali ser construída.
Isso depois acontece muitas vezes.
E acontece em muitas obras,
neste caso,
sim. Mas aqui, como estamos a falar da maior praça da cidade, estamos a falar de um conjunto arquitetónico muito significativo, distintivo da nossa cidade, que é toda a praça e os edifícios envolventes, acho que um bocadinho mais do cumprimento do dever de informação com qualidade passaria não tanto pela informação técnica, porque essa pode aceder-se no site, como já expliquei, mas sobretudo com uma imagem gráfica, com 8x3, com uma projeção ou com quadros daquilo que ali se vai fazer. Acho que é uma boa sugestão que acho que todos nós subscrevermos e podemos, digamos, recomendar daqui para a Câmara, que ainda vai a tempo de poder cumprir este desidrato e que espero que o faça, porque cidadãos informados é uma democracia de mais qualidade.
Jorge Cruz, bem-vindo também. O João Grange já agora falou na questão do site que não será assim tão pertinente a questão levantada pelo António Lima, mas pelo menos lá no local, fisicamente, que poderia ter de facto um painel a ilustrar o que iria ser. Concorda também, Jorge?
Bom, eu começo pela saudação habitual aos nossos ouvintes, aos colegas de painel, ao António, ao João e ao Alexandre, porque é moderador, mas também é colega do painel, ao ser moderador.
Exatamente.
Às vezes tem intervenções maiores do que nós. Portanto, eu acho que, assim, fazendo a síntese, acho que ambos têm razão. Isto é, o António tem razão na parte que diz respeito e que o João já lhe deu razão de não haver uma imagem gráfica, ou não, de outra forma, e que eu aproveitaria para sugerir, aproveitar a sugestão do Granja para lhe acrescentar nas restantes obras e, na medida do possível, também nas obras particulares de grande monta. Porque há obras particulares que crescem, e a gente não sabe se elas estão a crescer bem, se é o cimento que se dá bem naquele terreno. Muitas vezes são os próprios empreiteiros que se distraem, vão pondo mais um tijolo enquanto conversam e depois aquilo fica muito alto e depois já não vale a pena deitar abaixo, não é? Portanto, era importante que todos os grandes projetos tivessem, digamos, uma imagem que pudesse ser vista pelo público. Antigamente, como se sabe, e hoje ainda existe essa lei, era obrigatório colocar um edital dizendo várias coisas sobre a obra, embora não explicasse a obra. Hoje, infelizmente, muitos desses editais desapareceram também. Deve haver falta de cola, de pregos ou qualquer coisa, eles esquecem-se de pôr.
Mas continua a ser obrigatório.
É obrigatório, claro que é. Mas
os aspectos técnicos, digamos assim, são obrigatórios.
Mas há um déficit de funcionários na parte da fiscalização, provavelmente.
Tem havido grandes coimas por causa disso.
Por não haver funcionários?
Não, por não colocarem os cartazes.
Por não cumprimento.
Ou por estarem queimados pelo sol.
Mas lá está, com uma fiscalização mais apertada, apertar um pouco a rede, não aconteciam casos como o outro que o António Lima narrou, porque só tem uma explicação, aquele é se nascer ao lado de um outro prédio para fechar aquela rua que não sei que rua é. E pronto, e acaba, é uma rua sem fim.
A rua continua, mas continua sem passeio.
Pois, mas podem encostar ali um prédio no meio do não sei o que é que está a fazer.
Se os outros obedeceram a um alinhamento, porque é que o último
é óbvio.
Acabou com o alinhamento.
É óbvio.
Foi para rematar.
É óbvio que tem que haver alinhamento. É óbvio que tem alinhamento. Mas o João tem razão também, principalmente nesta parte que ele diz, que é verdade. As reuniões, quando são convocadas, 2 ou 3 dias depois, aparece no site da Câmara a reunião e todo o material que vai à reunião, ou quase todo, direi, porque nem sempre vai todo. Suponho que por dificuldades de ordem técnica, alguns documentos são mais difíceis de colocar ali pela sua extensão, pelo peso informático que tem. Mas, portanto, a informação está ali toda. Não fazia nenhum sentido, de facto, que os vereadores decidissem sobre coisas que não conhecem. Eles têm que conhecer. Infelizmente, muitas vezes não conhecem porque não foram ver. Isso é outra coisa. Porque não leram. Mas, de facto, todas as reuniões, isto já não é de agora, isto já vem de há muitos anos, no tempo do Ricardo Rio, também acontecia assim. Todas as reuniões camarárias, todo o material da ordem de trabalhos era ali colocada. E mais, na reunião seguinte, para além disso, tem todas as atas que foram aprovadas, onde está, portanto, todo o material referente às decisões que foram tomadas sobre os diversos pontos. E é aí que nós chegámos à conclusão, que o João já disse há um bocado, e é verdade, O que eles chumbaram não foi aquele projeto em si, foi a falta de amplitude, digamos assim, do projeto, porque queriam tudo no mesmo bolo, esquecendo também que uma parte da obra até já estava feita e era decorrente de fundos comunitários, designadamente o telhado e agora a frontaria, etc., porque não estamos a falar de tostões, estamos a falar de milhões, e, portanto, não me parece que aí haja... Há, de facto, razão em não haver uma divulgação maior no próprio local, quer nessa, quer noutras obras. Há várias obras em Braga de grande vulto que estão a decorrer, algumas, ou a maior parte, privadas, e que fazia sentido que tivessem uma informação mais pormenorizada para além do edital.
Fica então a questão. Aí o João também. Granja.
Só uma pequenina nota para dizer que há um compromisso de haver uma intervenção no campo da vinha. E eu diria que é uma intervenção, digamos, urgente. Admito que a nova gestão autárquica possa revisitar o projeto existente e os estudos existentes, mas era importante que essa intervenção não se arrastasse demasiado no tempo, sob pena termos o campo da vinha a duas velocidades. Eu admito que a intervenção no POP tinha que se fazer, sob pena de perdermos os financiamentos comunitários a que o Jorge já aludiu. Mas convém que, digamos, o projeto para a restante parte do campo da vinha, para além de preservar questões de compatibilidade de projeto, não se atrasem demasia, porque é fundamental haver aqui um refrescamento e uma modernização, que é a solução que temos em curso no campo da vinha.
Já havia estudos adiantados, não para o campo da vinha, mas para a Praça Conde da Grua.
E é isso que queremos que sejam feitas. Tomem decisões e que se faça a obra. E o Jorge está a brincar. Estamos
só
a falar da mesma praça.
Eu queria
só
referir que, enfim, o Granja acabou por estar de acordo comigo, sendo certo que esta questão da obra foi abordada aqui já no programa. Ou seja,
a questão do site é que ele não esteve, porque explicou.
Eu próprio tomei posição dizendo que eventualmente podia ser estragar dinheiro se não se tiver uma perspectiva da obra da praça no seu global. Pelo menos ter a perspectiva. Porque senão é deitar dinheiro fora. O piso que lá estava era novo e foi para o lixo. Nas coisas públicas é assim, não é? Se e fosse um privado,
percebi,
não fazia isso.
E pelo que percebi, o António também queria que a estátua fosse, não é? No início,
sim,
ele também
é
assim ligeiramente.
Mas o empenho
a estátua do Marechal Gomes da Costa.
Mas se puseram o Papa no estaleiro, porque é que não põem o general no estaleiro? Até faziam companhia um ao outro, ficava a igreja e o exército juntos.
O António descaiu um bocadinho, porque ele estava mais lá em cima no Cogumelo, mas agora é com o Marechal.
Mas vamos ao que interessa. É que a questão é a seguinte. Não são os elementos técnicos da obra que me preocupam. Eu vejo esta questão, enfim, pelos olhos do cidadão comum. Eventualmente até pode haver um projeto, não sei o que é que lá tem, como fico, não. Mas é assim, um cidadão comum não tem que chegar à página da Câmara e procurar as atas, não sei de onde, não sei, porque nem sabe. Qualquer motor de busca hoje em dia, seja inteligência artificial ou não, se eu ponho obras na Praça do Popolo, tem que me dizer o que é que há sobre essas obras. Eu pus e não apareceu, apareceu zero. Que raio de motor de busca é esse? Estamos numa cidade que é a cidade das novas tecnologias. E numa coisa de lá na Caprina, não resolveu. E depois é evidente que
António
também é
preciso... Está lá, António, está também, lá. Tu dizes que não estava.
Mas está tudo.
Está
eu, por acaso...
Ele queria
mas tu estavas lançado para zurzir a cama.
Houve o tempo...
Ele queria que estivesse
grandes... Ficar só pela informática já não é mau.
Ó, Grande, não é, olha. O tempo do nosso programa não dá para estas derivas, mas isto faz-me lembrar a questão dos apoios para o abate de viaturas. Eu até acho que é inconstitucional. Como é que um info excluído concorre a uma coisa dessas? Que acabou na primeira hora, o gajo nem sequer disse sai e ficou logo de fora. Isso não pode ser.
Aí não dá para tossir, aquilo acaba logo.
Pois, mas todos os cidadãos são iguais perante a lei, todos têm os mesmos direitos.
O problema é que o dinheiro não estica.
Todos são iguais, mas uns são mais iguais que
são os informatizados.
Pronto, mas eu registro...
Oh, António, mas não havia dinheiro para tudo, António.
Mas eu registro com agrado que tu passaste a recomendação de que ponham
acho que faz sentido. Acho que faz sentido.
Porque assim, eu, por exemplo, se eu vir uma maquete de um prédio... Eu não tenho uma grande capacidade de abstração. Se eu vir uma maquete de um prédio, eu sei o que é que vai nascer ali. Se me disserem que é um prédio que tem uma volumetria de não sei quantos, que tem uma cércia de não sei quantos, eu fico a saber o mesmo.
Ok.
Mas, ficamos, de qualquer forma, é preciso a informação e mesmo aí não é questão de cércia, é questão de saber quantos andares. Depois da Sérgio,
sim, é outra coisa, tudo isso, é? Tudo isso.
O que é
tudo
importante
isso.
É saber quantos andares vai ter a volumetria total daquilo. Tudo e já isso. Agora que falaram na estátua, eu acho que aquele local podia ser um local excelente, ou pelo menos bom, para colocar o monumento ao Salgado Zenga. Ele está ali atrofiado, coitado, não é?
Pelo menos um assunto que o António trouxe já há alguns meses aqui ao programa foi resolvido, que foi a colocação lá de um cartaz de um partido que foi retirado e já se vê melhor.
Não tem profundidade. Sim, mas o local não tem profundidade.
Sim, também é
para
verdade.
Um monumento daqueles. Enfim, não tem profundidade.
Para permitir leitura. Sim.
No fundo, é a história.
Está um bocado atrofiado ali.
Está, é atrofiado.
A dimensão não está, não se coaduna com.
E ali não respira. Nem digo no lugar do senhor que lá está, mas digo até mais ao centro, para ficar de facto com.
Ou numa outra praça, digamos, periférica da cidade, mas que tenha visibilidade. Ou à porta do mercado, que agora está vago.
Já falaram nessa
porque
hipótese.
Está vago, porque
não,
a estátua
não,
da Joana
não creio
está
que seja também. Também mas não respira.
Fica curto, fica curto. Sim.
Vão cortar as árvores? Não vão.
Não.
Portanto, ali fica muito, não fica bom.
Uma
não.
Grande rotunda, das grandes rotundas periféricas da cidade, acho que era um sítio excepcional para isso. Uma rotunda digna, não é? Importante. Mas para quem direito pode decidir, ficam aqui as nossas sugestões.
Ficaram várias e até algumas recomendações também, como pôr um painel
não,
lá, junto às obras e até que as obras do Campo da Vinha não demorem muito.
E nós temos sempre a
muito.
Garantia de que pelo menos uma parte delas é aceita, porque parte do Granja, portanto...
Não, e há situações...
Estão os olhos a provocar.
Eu ainda nos últimos dias vi um polícia municipal a abordar um ciclista e obrigá-lo a sair na área pedonal e a ir a pé, portanto o que é dito no nosso programa tem...
A polícia ouviu o Jorge Cruz.
O que é dito no nosso programa, felizmente,
exatamente.
É ouvido.
Chega ao céu.
Avançamos então para o tema central. Como já tinha dito, vamos refletir hoje sobre a presença do Conselho de Braga em entidades supramunicipais, de forma a avaliar as vantagens e inconvenientes dessa participação em organizações de gestão do território, onde se integra também o município bracarense. Ao longo desta temporada, é pelo menos a terceira vez que o iremos fazer aqui no programa, pois já nos debruçamos sobre a hipotética criação da área metropolitana do Minho, agregando os distritos de Braga e de Viana do Castelo, e, por outro lado, também já analisamos a criação do Pentágono Urbano, uma associação de municípios recentemente criada que sucedeu ao Quadrilátero Urbano, centrado nos quatro grandes concelhos do Baixo Minho, Braga, Guimarães, Famalicão e Barcelos, aos quais se juntou há poucos meses a capital do Alto Minho, Viana do Castelo, formando assim o tal Pentágono. Mas existe uma outra entidade supramunicipal que, por estes dias, foi presenteada, digamos assim, com boas notícias por parte do INE, o Instituto Nacional de Estatística. Refiro-me à Cime do Cávado, a comunidade intermunicipal, que agrega seis concelhos, Braga, Barcelos, Vila Verde, Esposenda, Mares e Terras de Bor, todos eles banhados naturalmente pelo rio Cávado. Isto porque o chamado Índice Sintético de Desenvolvimento Regional, referente ao ano de 24, atribui a esta sub-região o título de mais coesa da região norte e a terceira mais coesa em todo o país, situando-se acima da média nacional. O conceito de coesão, neste caso, integra indicadores relacionados com o rendimento dos cidadãos, com o emprego, saúde, a educação, a inclusão social, a segurança e as condições gerais de vida dos habitantes. Por isso, os responsáveis da Cime Cávado sublinham que este resultado evidencia a capacidade desta sub-região para gerar desenvolvimento equilibrado e oportunidades para a sua população. Este é então o pretexto de atualidade para o nosso painel de hoje avaliar, de uma forma mais ampla, o trabalho que tem vindo a ser executado pela Cime do Cávado, o que tem feito de positivo, de negativo e o que pode ou deve fazer no futuro. Começo, como é hábito, pelo convidado, neste caso pelo António Lima. António, ficou surpreendido com estes dados que colocam a sub-região do Cávado como a mais coesa do Norte?
Não, muito surpreendido. Sendo certo que há aqui questões que é preciso... Eu não tive oportunidade de ver em pormenor os números que o INE publicou. Mas há uma coisa que eu verifiquei, que é se de facto a região do Cávado, no de Cávado, portanto, é de facto a mais coesa, de acordo com os padrões que foram utilizados. Também há outras realidades que é preciso ter em conta, nomeadamente nos dados que foram estudados para essa conclusão. Porque, assim, em termos de área, a Nuto do Alto Minho tem quase o dobro, 2.218,8 km²,
enquanto as outras têm 1.200 e 1.400, a do Cávado e a do Ave. Ou seja, há muito, muito mais interioridade nesta região do que nas outras. Sendo certo que também se nota que, se analisarmos os dados só com os conselhos do quadrilátero, o resultado ainda é mais significativo.
Conselhos só que aí já integra dois do Cávado e dois do Ave.
Pronto, o que significa que, de facto, a região do Minho, digamos assim, vale pelo seu todo. Ou seja, esta análise mais reduzida só da NUT Cávado vale o que vale, tem o seu significado, é evidente. Também dentro desta NUT há disparidades, ou seja, temos Terras do Bouro lá na ponta, não é? E depois temos Amares, Vila Verde, Braga, Barcelos e Esposende, que são zonas já muito mais urbanas, ou seja, de facto aqui a zona urbana, na NUT Cávado, é superior às outras NUTs, porque tirando Terras do Bouro, que fica lá mais longe, tanto Vila Verde como Amares já estão, digamos assim, coladas a Braga e, por via de Braga, a Barcelos e a Esposende.
Mas a verdade é que ficou à frente da área metropolitana do Porto, que, de uma forma geral, também é muito citadina.
Mas são realidades diversas, ou seja, são realidades diversas. É muito mais fácil haver coesão quando há núcleos populacionais que estão muito próximos, muito identificados, e também as fontes que contribuem mais, nomeadamente para o PIB, são mais homogéneas do que, enfim, uma região enorme que tem a população muito dispersa e que tem, enfim, pequenos concelhos em que a atividade comercial e industrial é muito pequena, em alguns quase nula. É evidente que aí os índices caem logo. Mas não quer dizer que o facto desses índices caírem não quer dizer que se perca em termos de qualidade de vida. Não se perde em termos de qualidade de vida, porque, de facto, aquilo que é a vida diária de um cidadão pode ser bem mais fácil, já falámos aqui nisso, em Amares ou Vila Verde do que em Braga. Os transportes, o ambiente e até o emprego, ou seja, em Amares e Vila Verde, embora o emprego dependa muito da grande cidade, que no caso é Braga, não é? Mas a verdade é que são dois concelhos que têm uma proximidade significativa mesmo em termos de via de comunicação e que, portanto, digamos que tanto de um lado como para o outro estamos a falar em 15 minutos de transporte privado, eventualmente meia hora de transporte público. O problema é, de facto, no caso do transporte público, enfim, a periodicidade e a regularidade, não é? Portanto, concluindo, também a diferença não é significativa. Portanto, os outros andam nos 103, 102...
O Cávado está nos 104 ponto qualquer coisa, agora não tenho de memória.
Pronto, mas eu tenho aqui...
Da média nacional, naturalmente, estamos a falar.
Mas de facto, enfim, pronto, assim, há aqui também uma situação geográfica vantajosa. Claro que, tirando Guimarães e Famalicão, depois o resto... Vamos ver quem é que lá está. Está Mondinho, Cabeceiras, Vieira do Minho, Póvoa do Lanhoso, Vizela e Faf. Ou seja, Vila Nova de Famalicão e Guimarães, que são duas áreas geográficas, que dois concelhos que contribuem muito para o sucesso do quadrilátero, não é? Aqui ficam fora da NUT, claro, não é? São, pertencem à NUT do Ave, não é?
Ao Ave. Vamos saber se o João Granja, o António Lima não ficou muito surpreendido com estes dados da sub-região, digamos, do Cábado, não é? Ser a mais coesa do Norte, e o João ficou.
Muito bem. Em primeiro lugar, deixem-me dizer o seguinte. Eu acompanhei a tomada de posição e a divulgação dos dados por parte da CIM Cávado, naturalmente que é motivo de congratulação, porque é sempre melhor estarmos digamos, à frente dos nossos pares do que estarmos, digamos, em posições menos boas. Mas vamos esmiuçar isto um bocadinho mais. Nós estamos a falar de um estudo feito pelo INE, de 12 páginas, que essencialmente apresenta indicadores de desenvolvimento. E aquilo que eu acho que nós devemos fazer foi, digamos, aquilo que fiz foi decompor, digamos, o indicador sintético e perceber quais são as notas que a CIM Cávado tem em cada um dos itens que conta para o resultado final. E vejamos, na competitividade, a nível nacional, o Cávado está em quinto lugar, mas supera todas as CIMs da sua área envolvente. O Alto Minho tem em oitavo lugar e o Ave, que é normalmente quem disputa, digamos, posições com o Cávado, está em décimo lugar. A nível nacional, na coesão, O Cávado está em terceiro lugar, que é a sua melhor classificação, mas supera todas as cimes na sua envolvente. O Alto Minho em oitavo lugar e a cime do Ave em 12º lugar. Onde é que nós estamos menos bem? Na qualidade ambiental. Nós aqui perdemos para todas as envolventes. O Alto Minho está em 7º lugar, o Tâmega em 11º lugar, o Tâmega e Barroso, o Ave está em 14º lugar e o Cávado está numa má posição de 19º lugar. Se considerarmos que, em termos de desenvolvimento regional, que é outro item considerado, o Cávado está em 6º lugar, o Alto Minho está em 5º lugar e o Ave em 11º. Ou seja, se nós avaliarmos desta forma de composta o índice sintético de desenvolvimento regional, que é calculado, nós percebemos que a qualidade ambiental do Cávado nos leva para uma posição inferior ao Alto Minho. Daí que sejamos atirados para o 5º grupo das cimes. O que significa que nós devemos, a cime deve focalizar muito o trabalho neste setor, porque se à partida nós propenderíamos para esperar que a cime do Ave, com os problemas antigos conhecidos de poluições e tudo mais, e com o impacto fabril, pudesse ser mais penalizado, não, aqui o Cávado está pior. E as duas cidades de referência são Braga e Barcelos, e por isso são, digamos, os núcleos determinantes para o peso deste resultado. Claro que eu ouvi com atenção o que o António estava a dizer, e é bem verdade, porque uma coisa é analisarmos estes índices globalmente considerados, outra coisa é, digamos, analisarmos cada concelho de per si. E eu acho que aí é talvez a área onde eu gostaria de fazer o maior elogio à Cime Cávado, sobretudo no trabalho da coesão. E eu já tive a oportunidade de fazer parte da Assembleia da Cime Cávado, e eu diria que num passado remoto, os 6 concelhos da Cime sentavam-se à volta da mesa e partiam o bolo dos recursos por fatias da grossura que correspondia ao peso populacional de cada um dos concelhos. Isto era de tal forma assim que muitos presidentes nem se davam ao, presidentes de Câmara, nem sequer se davam ao trabalho de ir às reuniões, porque isso era gerido dessa forma. E eu acho que é positivo que isto tenha evoluído. E que tenha evoluído porque o princípio da coesão é mesmo esse. É que os recursos de uma comunidade ajudem a harmonizar e a corrigir desequilíbrios, gerando coesão e harmonia, porque, como o António dizia, pode haver um pequeno concelho que tem muito melhor qualidade de vida e que tem muito mais a oferecer que tem os grandes centros urbanos. E se calhar precisa de outro tipo de infraestruturas que não consegue construir com os recursos que lhe são afetados. Exemplo típico, Terras de Bouro. Tem 7 mil almas, 7 mil pessoas. É quase uma junta rural do Conselho de Braga, por isso. E, no entanto, fisicamente tem um espaço imenso e tem muitas exigências ambientais e infraestruturais. Vejam, por exemplo, só o que está associado ao Parque Nacional da Peneda Gerês, a Vilar da Veiga, Rio Cal, toda aquela zona. É natural que uma CIM cumpra a sua vocação de coesão, digamos, afetando solidariamente recursos a projetos que são fundamentais, por exemplo, para serem feitos de uma assentada. Porque se for feito por fases, com a cota pequenina que cabe na proporção do peso do concelho, muitas vezes não saiu da cepa torta.
Não pode ser por milagem, como se diria num condomínio.
E nós temos aqui um exemplo, há uns anos, de Vila Verde, em que tinha projetos que eram prioritários, e prioritários, digamos, numa lógica reconhecida por toda a CIM, e foi preciso um gesto de solidariedade dos outros concelhos para que pudessem, por inteiro, realizar essa obra. Se me disserem, muitas vezes é Braga e Barcelos que têm que demonstrar essa solidariedade ativa e objetiva, é verdade. Mas essa é a lógica, precisamente, do desenvolvimento integrado dessa CIM.
Vejam, por exemplo, o caso de subsidiariedade.
Exatamente. Vejam, por exemplo, a questão da ciclovia do Cávado. Há concelhos que já a têm adiantada, a ideia é poder abranger todos os concelhos. É natural que é preferível fazer um concelho, digamos, por inteiro ou por um faseamento claramente identificado, do que estar apenas a afetar migalhas à sua execução, porque até o resultado final não é famoso. Por isso, a Cime Cávado e Braga aparecem bem na fotografia. Acho que se está a praticar o princípio da coesão de forma equilibrada e razoável. Acho que a questão ambiental deve ser trabalhada e deve ser avaliada. Porque é que temos tão mau desempenho neste segmento, para que na próxima vez que estes números venham a público, não sejamos tão penalizados por esse item.
Uhum. Jorge, como é que viu estes números e esta situação registada na sub-região do Cávado e já agora também, enfim, esta questão da qualidade ambiental suscitada pelo João?
Também vi sem grandes surpresas. Sem grandes surpresas porquê? Porque, como acontece com outras áreas, por exemplo, o Porto, Braga é o motor para todos os efeitos desta região, pelo emprego, pela educação, pelo empreendedorismo, enfim, por todas as razões e mais uma, Braga é que se costuma dizer em linguagem popular, leva a bandeira.
Ou puxa a carroça.
E, portanto, é muito natural que concelhos mais pequenos como Terras de Boro, que já foi aqui citado, e, de certa forma, também Esposende e Vila Verde, embora Esposende tenha picos devido às atividades sazonais na área do turismo, claro que aproveitam a onda. E depois há, como o João disse muito bem, o tal espírito de solidariedade que nem sempre houve, também é verdade. Aliás, se nós recuarmos no tempo, e antes da Cime do Cábado, encontramos uma outra instituição que se chamava Quadrilátero Urbano e que teve sérios problemas precisamente porque não havia a tal solidariedade ativa. Como toda a gente se recorda, aquilo foi criado para quê? Para sacar dinheiro de Bruxelas. E quando acabou o dinheiro, aquilo praticamente acabou. Depois é que entraram novos sócios e tal, já falámos sobre isso, não vamos aqui estar a repetir-nos. Agora, é um facto que há polos que ajudam a desenvolver uma determinada região. Nós em Braga, na região de Braga, temos a sorte de ter mais do que um polo. Temos aqui no Cábado, designadamente Braga e Barcelos. Barcelos é um polo também bastante dinamizador de tudo isso e, portanto, com a ajuda deles foi possível atingir os números que foram atingidos e que só são surpresa para quem não conhece a região. O António falou na questão, enfim, da área. A área pouco representa porque nós temos que ver não só a área, mas sim, digamos, a população que existe nessa área, a densidade populacional e, principalmente, o que é que tem de massa crítica que tem a ver com a formação, com o ensino, com tudo isso. E, desse ponto de vista, quer o Cábado, quer o Ave, estarão à frente da zona do Alto Minho. Infelizmente, porque o ideal era estarem todos ao mesmo nível, esse seria o ideal. Também não é por acaso que na zona de Lisboa, na zona da Grande Lisboa, está sempre à frente de toda a gente, porque, enfim, são canalizadas para lá meios que não são para os outros. E até é uma injustiça se a gente disser que o Porto está à nossa frente, pouco, muito pouco. Vamos lá ver, a honra deve ser nossa porque eles têm muito mais meios do que tem Braga e mesmo assim só está um bocadinho, um poucochinho, como dizia o outro, à frente. Portanto,
e no caso da coesão até está atrás, mas o Jorge está a referir-se aos parâmetros globais. Não?
Agora, a questão ambiental sempre foi, não é de agora, infelizmente, sempre foi um dos pontos fracos de Braga. E aqui estou-me a referir a Braga cidade, Braga concelho. É um dos pontos fracos, por várias razões. Algumas já foram aqui discutidas, algumas estarão em vias de ser solucionadas. Sobre isso o Granja sabe muito mais do que eu, porque tem a ver com a atividade profissional dele. Portanto, são problemas terríveis que se arrastam há anos e que, quando forem resolvidos, outro problema é o problema da qualidade do ar, que tem a ver também, todos nós sabemos com o quê, com o trânsito, com, enfim, com uma série de problemas. Os custos de água, sabemos muito bem o que é que acontece nos custos de água, infelizmente, e, portanto, não me surpreende que a esse nível nós estejamos bastante mal. E, desse ponto de vista, parece-me que, se calhar, um município tão pequenino como é Terras de Boro é capaz de estar à frente, na medida em que a grande preocupação deles é precisamente essa, porque só podem dar qualidade de vida, alguma qualidade de vida às populações, se de facto se preocuparem com as questões ambientais, porque nós não nos podemos esquecer que no interior do Parque Nacional existem, salvo erro, 114 aldeamentos. Ora bom, quer isto dizer que vive muita gente, apesar de tudo, lá dentro, e que precisa de apoios, de receber, como nas cidades se recebe, ali os problemas são outros, os ataques dos lobos, etc, etc.
Embora uma parte substancial do parque já entre precisamente no Alto Minho também.
Há uma parte no Alto Minho e há outra parte que entra para a zona de Vila Real. Sim. Não é? Portanto, o parque está repartido por vários, mas a zona de Terra e Vieira de Minho, Terras do Bouro, tem uma boa parte que está no Parque da Peneda.
António.
Temos que nos regozijar com as boas notícias, ou seja, e eu também fico satisfeito, não é? O facto de constatar, é que nós já discutimos isto aqui quando foi, inclusivamente, da área metropolitana do Minho. Mas há realidades que a gente não pode esquecer.
Mas lá está, António, mas a área metropolitana de Minho não existe. Apesar de tudo, a CIM existe e o Pentágono, agora o Pentágono também
certo,
existe.
Mas, portanto, mas analisamos esta realidade sem os números, é evidente, porque o estudo não é recente, não é? Mas a densidade populacional da Nute Cávado é de 345 habitantes por quilómetro quadrado. Enquanto que a do Alto Minho é 106 habitantes por quilómetro quadrado, ou seja, é um terço.
Era o que eu estava a dizer.
É um terço. Agora, é evidente que o território é importante, porque há, como é que eu hei de explicar isto? Ou seja, há grandes metrópoles em que a população está toda centrada numa metrópole e o território à volta, enfim, é quase inóspito. E de facto também tem índices elevados. Mas agora aqui temos até duas riquezas, porque temos população e temos território, juntando as três nutes. E de facto é aí que se deve investir, na região do Minho. Ou seja, ou ser a Nute 1, a Nute 2 ou a Nute 3, tudo bem, é importante, e que cada uma cumpra, digamos assim, os seus projetos de desenvolvimento e isso, mas é importante que seja a região do Minho, porque os outros dados são todos trabalháveis, digamos assim, ou seja, porque, por exemplo, quando se diz que as dormidas, o território do Cávado registou um aumento de dormidas para 1.169.473, ou seja, um aumento de 10,5%. Nós sabemos que um grande número destas dormidas estão em Braga e em Barcelos. Estão em Braga e em Barcelos, ou seja, mas nós estamos a falar de Braga, Barcelos e Esposende. Estamos a falar de Vila Verde, da Margem e Terras de Bouro. E, de facto, esta percentagem não é igual em todos estes concelhos. Ou seja, o estudo vale o que vale. Digamos, há progresso na região da Nute Cávado, é tudo muito bom, não é? Mas temos que saber qual é o projeto regional que nos interessa. Porque eu não estou a ver, se não houver boa ligação entre Braga, Guimarães, Barcelos, Famalicão, por exemplo, que é o célebre quadrilátero, não é? Isto são os motores da região toda. E juntando Viana do Castelo, são os motores da região Minho. Isso é importante. Não é só analisar a Nute em si ou a CIM, que tem o seu valor, tem outros déficits, nomeadamente a política de transportes, e isso nós sabemos, os déficits que existem nas CIMs, mas eu prefiro o estudo da região Minho, que preocupa-me mais.
Claro que sim, todos nós queremos e todos nós somos adeptos da regionalização, mas a história da região Minho, eu diria que não é para os próximos anos. Tira o cavalinho da chuva. Seria mais fácil, e isso também não vai ser conseguido, o pacote laboral do Carlos Domingo.
Talvez. As coisas importantes são todas para ontem.
Talvez o António estivesse a pensar, se calhar, mais na própria área metropolitana, como já falámos, do Minho,
sim,
não é?
Sim,
porque
sim.
A região Minho, sabe-se
sim,
que
mas a área, disso. Mas a área, nós aqui dissemos na altura, ou seja, a área metropolitana só faz sentido se integrar as três regiões. Claro. A pôr a cidade de Viana, tirá-la toda do Alto Minho, a tirar tudo do Alto Minho e deixar a Viana, não faz sentido.
Claro.
Assim,
João Grãs.
Pronto, para as tais candidaturas que já alguém falou aqui há bocado, não é? Acho que foi Jorge,
para isso serve, mas não serve para mais do que isso, não é?
Não, mas a evolução natural...
Mas aí os fundos até acho que vão acabar, portanto...
A evolução natural é essa, aliás, nós vemos numa coisa, de certa forma, análoga, que é o eixo atlântico. Teve uma evolução, no princípio também era um pouco de os fundos para aqui, os fundos para acolá, e a partir de determinada altura começou a haver solidariedade entre regiões, quer de um lado, quer do outro, mesmo ao nível de apoio técnico, porque há câmaras que estão bem equipadas e aqui acontece isso. Quantas vezes a Câmara de Braga apoiou, por exemplo, a Câmara de Terras de Bouros, que não tinha técnicos, não é? Não sei se já tem, se não tem, eles agora são vereadores no outro lado e tal, são capazes de não ter. Mas é essa solidariedade também que é precisa.
Agora sim, João Graça.
Bem, eu queria dizer que a CIM Cávado é uma CIM muito peculiar e muito interessante, porque, como dizia o António, tem população e tem território. Embora, digamos, o território é relativo, mas tem com muito diferenciado. Porque a CIM Cávado tem praia, tem montanha, tem centros urbanos. E nós temos aqui dois dos quatro concelhos que fazem, digamos, a referência da região. E é importante perceber que isso dá um potencial ao Minho, e se juntarmos Viana, o Alto Minho, ainda mais, as suas características são excelentes. As proximidades em aeroporto, o papel de diálogo com o Noroeste Peninsular, o Porto de Viana do Castelo e os exemplos de cooperação que já hoje são feitos entre as três CIMs. Há já programas comunitários a que as três CIMs, digamos, não só desenham projetos integrados que abrangem as três CIMs, como candidaturas conjuntas para obterem apoios em bloco. Isso é extremamente interessante. Agora, vale a pena atentar num aspecto que eu acho muito curioso, que é a evolução dos concelhos dentro das CIMs, nomeadamente da CIM Cávado. E há aqui dois aspectos que normalmente são muito importantes para a determinação dos apoios e dos critérios de afetação de recursos nas CIMs, que é população e território, e sobretudo a população. E o que é que se verifica? Braga, com o crescimento físico e populacional a que tem assistido nos últimos anos, eu não correrei grande risco se disser que prevejo que daqui a menos de 4 anos na CIM Cávado, mais de 50% da população estará residente em Braga. O que significa que a dinâmica do desenvolvimento de Braga, a atração que Braga cumpre e também algum desequilíbrio em relação aos alguns concelhos, digamos, da zona circundante, particularmente Terras de Bouro, que é o que tem vindo a cumprir, digamos, maior índice de desertificação, mesmo Barcelos não tem conseguido acompanhar, permito uma expressão, a pedalada de Braga, e apesar de estar num posicionamento estratégico de Braga para o mar, isso, digamos, não tem sido suficiente para acompanhar, digamos, o grau de desenvolvimento de Braga. Ou seja, Braga vai ser cada vez mais forte e liderante dentro da própria CIM Cávado ao nível dos indicadores. O que tem que ter é capacidade e mérito para depois potenciar isto para traduzir em projeto e obras. Mas não esquecer que dentro da lógica das CIMs e do desenvolvimento integrado e coerente do país, também fica sobre Braga a responsabilidade de ser solidária e de ajudar a gerir e a gerar coesão com os seus parceiros de CIM.
Eu acredito que Braga vai sofrer grandes alterações nos próximos anos. E essas grandes alterações também passam por um aumento populacional. Agora, também cria aos responsáveis grandes responsabilidades, porque não se pode continuar a crescer como até agora com as mesmas infraestruturas que havia há 50 anos, ou há 30 ou qualquer coisa. Tem que ser criadas novas infraestruturas
e robustas
que, claro, que permitam esse crescimento. A atração nota-se até numa coisa. Braga, neste momento, quantas unidades hospitalares, assim, de relevo tem? Neste momento, tem 5 unidades de relevo hospitalares. Vai ser construída uma nova, da mesma dimensão. Isto quer dizer alguma coisa.
Está tudo
só
doente.
Uma é que é privada, só uma doente, é que é pública. Braga. Só uma que é pública.
Quer dizer que Braga está doente.
Não é estar doente. Não, Braga é um mercado muito interessante para quem negocia em saúde.
tem que ter doentes, pá, é a clientela, são os doentes.
Deixem-me fazer aqui um apelo um bocadinho da minha experiência profissional e dizer-vos que um dia fiz um exercício muito interessante, que foi sobrepor as expectativas de negócio das várias entidades em presença. E deixem-me dizer-lhes que a perspectiva de captação de negócio era superior em mais de 50% daquela que era existente no próprio Conselho de Braga. Ou seja, as entidades privadas nesta área perspectivam, digamos, a necessidade e têm uma expectativa de ter um negócio em crescendo impressionante. Por isso acredito que isto pode crescer, e se cresce é porque há, de facto, expectativa de negócio, mas também não pode crescer demasiado, sob pena de qualquer dia assistirmos a canibalização destas entidades prestadoras de saúde, privadas.
Algumas delas, dessas privadas, hoje já se dão ao luxo de não aceitar determinado tipo de doentes e mandá-los para o público. Mais, de não aceitar os contratos com o público para... O público, como sabe, tem limitações de espaço, etc, etc, e dão só o luxo de recusar algumas dessas propostas. Isso diz algo, ou diz muito, da situação.
Eu gostava que houvesse, de facto, tempo disponível para os temas de surpresa do Jorge e do João, que já não têm direito de exercer essa condição já há algum tempo, mas de facto o tempo está esgotado. Acabamos por também, no fundo, ir introduzindo outros elementos e chegamos ao final do programa de hoje. Agradeço a compreensão do Jorge e do João, precisamente por não terem os seus temas de surpresa, e a sua presença também aqui em estúdio, juntamente com o António Lima. Prometemos voltar para a semana, sendo que, até lá, caro ouvinte, contamos com a sua participação cívica ativa na vida da cidade e do Conselho de Braga, pois isso, como sabe, é crucial para a democracia. Desejamos-lhe uma excelente semana, sempre com muita saúde.